Mais uma coluna sem spoiler aqui na sua quinta-feira, mais uma semana de quarentena. Já vamos para 5 meses de coluna sem spoiler na quarentena e vamos falar hoje de três serviços de streaming diferentes. Na verdade, um canal de televisão, que é a HBO, que também tem o seu serviço de streaming, uma produção da Netflix e outra também da Amazon Prime. Começando com a Netflix, Flávio, o que você viu de bom na Netflix essa semana?
Essa semana, nada.
Tá difícil encontrar uma coisa boa na Netflix, eu te falar.
Mas assim, o mês tá fraco em todos, eu acho, né? Tipo, agosto foi realmente um mês bem fraquinho de conteúdo em todos os serviços de streaming.
Foi mesmo. Acho que só a HBO com Lovecraft que deu uma melhorada, assim, mas foi já entrando no final de agosto.
É, teve o final de Perry Mason também, se for considerar, mas. Só que aí é meio que um conteúdo que não é só do streaming, né? Se for pensar só streaming, nem muito filme original teve. Eu acho que dos poucos filmes
Né?
originais, assim, da Netflix desse mês que me chamaram um pouquinho a atenção, talvez um deles seja Missão Pijamas, que é um filme infantil. É aquele filmezinho ali na onda de Pequenos Espiões, Sharkboy e Lavagirl, filmes que crianças têm que salvar o mundo. E na verdade até parece bastante com Pequenos Espiões, na verdade, isso aqui, porque são dois pais, dois criminosos, dois ex-criminosos, que são interpretados pela Melanie Ackerman e pelo Joe Manganiello, que muita gente conhece aí de Magic Mike. E eles são dois ex-criminosos que são sequestrados por uma gangue internacional para realizar um último assalto. E aí, como eles foram sequestrados, os filhos deles é que precisam reunir o antigo equipamento deles para salvar os pais e possivelmente o mundo. Não acho que tenha uma grande ameaça mundial, mas talvez tenha, porque é o que esses filmes sempre fazem. Então, mas é um filme nessa leva, Pequenos Espiões, que eu gosto, pelo menos eu gostava quando eu era mais novo. Então, eu penso que tem um apelo bem
É
legal.
divertido, né?
Ah, eu penso que tem um apelo bem legal com as pessoas mais novas de hoje. É um filme que fala muito, parece ter muita coisa de tecnologia. Então eu acho que deve dialogar bem com o público infanto-juvenil atual. Não sei se exatamente vai ser um filme para mim, né? Se eu vou assistir e me divertir tanto. Mas pensando no meu eu do passado, que assistia Pequenos Espiões direto, eu acho que é uma boa opção para assistir com a família toda.
É, de repente vale a pena, né? Sai um pouco dessa leva de filmes mais densos e vê uma coisa mais levinha. De repente é uma opção até prazerosa de assistir, porque você não precisa pensar tanto sobre o filme, né? Ele tá ali, você consome como entretenimento saudável e sadio ali com a família. Estoura uma pipoca e bota um pijama. Então, saindo então da Netflix e indo pra Amazon Prime, quem é fã de Riverdale vai talvez gostar desse filme que chama Chemical Hearts. É um filme com a Lily Reinhart, que fez Riverdale, né? A gente até teve um filme recente da Netflix com a Camila Mendes, que foi outro personagem muito importante de Riverdale, chama Mentiras Perigosas. Mas esse, por favor, você fuja desse filme. A Amazon Prime está investindo, né, em conteúdos de filmes adolescentes, só que com uma pegada um pouco mais diferente do que a Netflix vem produzindo. Esses filmes Coming of Age, que são esses filmes adolescentes, de adolescentes descobrindo a vida, né, estão muito em alta. E a Amazon Prime está tentando achar uma vertente um pouco diferente da comédia que a Netflix tanto aposta, né? Aquela comédia romântica de adolescente. E Chemical Hearts chega muito nessa pegada. Basicamente, a história é de um aluno que nunca se apaixonou na vida, e aí ele está se guardando para o primeiro amor. Ele acredita que só vai ter um amor na vida dele e vai casar com esse amor e viver para sempre com ele. E aí, no terceiro ano do ensino médio,
Ah,
ele
que
acaba.
bonitinho.
Muito lindo. E aí, no terceiro ano do ensino médio, ele acaba descobrindo essa garota que veio de outra escola, que é interpretada pela Lily Reinhart, e ele começa a se apaixonar por essa garota ali nas aulas de química da escola. Só que essa garota, ela tem um segredo muito particular que acaba contando para ele, e ele precisa lidar com esse segredo. À medida que ele está se apaixonando por ela, esse segredo também afeta esse relacionamento. Então ele tem que saber lidar um pouco com isso. Só que o grande diferencial desse filme talvez seja pela própria produção, que ele também é produzido pela Lily Reinhart. Ela, além de ser protagonista do filme, ela atua também como uma das produtoras, porque é um filme baseado em um livro, né? Como tantos outros de comédias, de dramas adolescentes, né? Ele é baseado num livro de mesmo nome ali, escrito pela Crystal Sunderland. E a Lily Reinhart, ela gostava muito desse livro e fez questão de ser a produtora por conta dessa proximidade com o livro. Então, isso talvez ajuda um pouco quando os fãs do livro vão assistir um filme, acabam fugindo um pouco do conteúdo, no filme destoa muito do livro, os fãs acabam não gostando. E quando você tem um fã que está dentro da produção, né, tá ajudando a produzir aquilo, ele consegue fazer com muito mais afinco e produzir uma obra muito mais semelhante ao livro, né? Então, quem é fã do livro provavelmente vai gostar do filme Chemical Hearts, que estreia amanhã, sexta-feira, na Amazon Prime.
Isso nem sempre é bom, né? Porque às vezes você ser fã demais de alguma coisa atrapalha a adaptação, porque são mídias diferentes. Mas realmente os fãs acabam gostando mais, né? Mesmo não sendo. Às vezes é um filme pior, mas é um filme que agrada mais os fãs. E aí eu não sei qual é a opção que seria mais
É,
interessante.
eu tenho para mim que livros nunca vão ser iguais aos filmes. São mídias diferentes. E não estou dizendo que um é melhor que o outro, porque funcionam de formas diferentes. Você consome o livro de uma forma e o filme de outra. Então, quando você tem uma adaptação do livro, a gente tem que tentar ao máximo fazer esse desapego do material original para tentar consumir o filme como filme mesmo. Porque contar aquela história em outra mídia é um desafio muito grande. Então, de repente, quando
Sim.
você coloca enredos que funcionam no livro, de repente não funciona muito bem nos filmes, né? Esse é o desafio
Sim.
dessas adaptações, principalmente romances adolescentes aí que a gente está vendo aos montes.
É, não, só pra galera, por exemplo, dar uma situada, você pega um livro, os momentos que tem muito diálogo, você lê muito rápido. Já quando você passa pra um filme, você tem uma cena só com diálogo, se ela não for bem dirigida, ela tende a ser uma cena muito lenta. Então, assim, são mídias diferentes. Então, elas são. Você aproveita de maneiras diferentes. A leitura é feita de maneiras diferentes, né? Então, você não pode também ser tão focado em ser apenas fiel, né? Você tem que pensar. Não tô falando que isso acontece com esse filme, porque eu não assisti. Mas é algo a se refletir.
É sempre um desafio você reproduzir uma obra baseada em livros para o cinema, porque você foge muito do relacionamento que a pessoa tem com o livro, porque ali é a sua imaginação, é o seu desenvolvimento com a história. No filme, são outras pessoas tendo outras interpretações daquilo que foi escrito, né?
Sim.
Então, quando você traduz isso no cinema, você perde essa subjetividade que você cria lendo os livros, né? Então, é um desafio muito grande sempre.
É a visão do diretor, querendo ou não, né? Não é a
Sim,
sua mais.
verdade. Bom, e aí um escritor que é muito famoso e que tem muitas obras, pelo menos que tentam traduzir isso em audiovisual, é o H.P. Lovecraft. Ele é muito reproduzido no cinema, tem muitas obras baseadas no terror que ele criou, né? Esse terror que é muito mais cósmico, com tentáculos e bichos que a gente não consegue descrever muito bem. E esse é um dos desafios de Lovecraft Country, a nova série que estreou na HBO na semana passada e que o próximo episódio também agora acontece no próximo domingo, né, Flávio?
Exato, mas só para deixar claro, o Lovecraft Country, que é a série, ela é só inspirada, ela é um livro do Matt Ruff que é baseado no Lovecraft. Na verdade, ele é uma pessoa que é muito fã do Lovecraft Country, do H.P. Lovecraft, que é o autor, e aí ele usou o que o Lovecraft escrevia para criar um universo particular que agora está sendo adaptado para HBO. É um pouco confuso. Mas assim, mas dá para ver muito do Lovecraft, tanto que talvez o monstro mais conhecido do Lovecraft seja o Cthulhu, que eu nem sei falar exatamente o nome dele. Ele já apareceu em vários quadrinhos, em várias produções, vários filmes, e ele já aparece desde o primeiro episódio aqui em Lovecraft Country. Ele é um dos monstros principais dessa série. Só que ela é uma série sobre muito mais coisa. Inclusive, ela é uma série que desconstrói um pouco o Lovecraft, porque o Lovecraft, ele é um autor que ele era muito racista. Dentro da época dele e tudo mais, mas ele era muito racista e isso está nos livros dele de diversas maneiras. E o Matt Ruff, ele escolhe uma maneira de desconstruir isso, porque os protagonistas de Lovecraft Country são todos negros e a série fala abertamente sobre racismo, desde dos primeiros minutos, sabe? Nos primeiros 10 minutos tem pelo menos um diálogo que usa John Carter, que é um personagem muito conhecido, que até já ganhou um filme bem mais ou menos da Disney, para fazer um pouco desse diálogo. E depois, logo depois, eles citam o Guia, que para quem assistiu o Green Book, que também não é exatamente um bom filme para falar sobre racismo, mas que o Guia é o livro que era utilizado para falar onde os negros poderiam ir durante a década de 40, 50 e 60 nos Estados Unidos, né? Lugares seguros para os negros. Então, uma lista de hotéis, lista de restaurantes onde eles poderiam frequentar. Então, e o Guia é uma parte muito importante de Lovecraft Country. Então, é uma desconstrução onde você usa um escritor que era racista para discutir racismo. Mas tudo no subtexto, porque no fim das contas é uma série de terror. E é uma série de terror incrível. O episódio é frenético, é super acelerado, tem tipo 1h10. É um episódio longo, mas só que ele é muito rápido, muito ágil, muito divertido e com muita tensão. Tem uma cena do ataque dos monstros que é incrível, e também tem uma cena que usa exatamente esse diálogo do racismo para criar tensão em torno de uma perseguição durante o pôr do sol que é divina. Então, eu fiquei muito interessado no primeiro episódio e eu vou assistir todos os outros com certeza. Tende a ser minha nova série favorita da HBO depois de Perry Mason.
A HBO, ela tá tentando emplacar uma série tão boa quanto o Game of Thrones foi no seu início, né? E vem com Perry Mason, logo depois vem com Lovecraft Country. Então, são boas apostas da HBO por um futuro próximo. Eu acho que quem começar a acompanhar agora não vai se arrepender das próximas temporadas, que provavelmente, em cima dessa qualidade, vai ter, né?
Ah, não, até mesmo que tenha só uma temporada, vamos dizer, passou o primeiro episódio. Eu acho que vale a pena pegar o primeiro episódio e acompanhar pelo menos essa temporada. Vão ser 10 episódios. Então é tranquilo de assistindo domingo a domingo, né? A gente nem tá falando tanto de uma maratona nesse caso. Você vai assistindo um por semana. Eu acho que é uma ótima dica.
E, poxa, vale a pena, né, voltar a acompanhar uma série semanal, né, discutir sobre ela depois, ver um episódio, esperar outra semana, para matar aquela saudade de alguns anos quando a gente acompanhava a série dessa forma. Quem tem HBO ou HBO Go, está disponível Lovecraft Country para poder assistir.
Exato.
Bom, essas foram as nossas dicas dessa semana na coluna Sem Spoiler. Espero que, se Deus quiser, a gente volte na semana que vem, né, Flávio? Um abraço e até semana que vem.
Até.